da saúde e educação.
Bom, é a participação do candidato Fernando Haddad. A Jovem Pan vai continuar acompanhando, claro, a participação de todos os candidatos, não só ao governo de São Paulo, mas também a presença da República nesses eventos, já nesta fase, daqui a pouco, já iniciando efetivamente a campanha eleitoral.
10 horas.
Repita.
10 horas em ponto.
Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Lembrando que todo o conteúdo está sempre disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
Thiago Berraich, valeu por hoje. Boa quarta-feira a todos. Até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Lojas 100.
Valeu, Lojas 100!
O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. É sensacional. No carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Lojas 100.
Fala, minha excelência, bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Tudo bem? Tudo certo por aí? A gente está começando a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. Esse é o nosso Morning Show até às 11h30, recheado, repleto de boas informações, boas discussões, boas análises para que você possa tomar o seu café da manhã junto com a gente. E olha, gente, nós vamos trazer aqui no programa de hoje toda a repercussão da análise que será feita, inclusive hoje, por especialistas das Forças Armadas ao código-fonte das urnas eletrônicas. O TSE atendeu um pedido de urgência, feito inclusive pelo ministro da Defesa. Nós vamos trazer também os números da mais recente pesquisa Quest para a presidência da República e as críticas de Bolsonaro a ministros do Supremo Tribunal Federal e a carta pró-democracia. E Nancy Pelosi, hein, chega a Taiwan e aumenta atrito entre Estados Unidos e China. Para os chineses, a ida da deputada democrata à região prejudica a paz e a estabilidade. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, ao vivo, nesta quarta-feira, aqui na Jovem Pan News, com aquela imagem maravilhosa para que a gente sempre valorize este cenário que nós, certo, Paulinha Carvalho, Guga Noblar, Zoe Martínez, Paulinho Figueiredo, tanto batalhamos.
Pois
isso
é.
Aqui é uma batalha sindical, certo?
Foi um desejo que a gente gestou durante meses, não é verdade?
Tudo bem, meus amores? Vocês estão bem? Tudo certo, Paulinha?
Tudo absolutamente certo.
Preparada para hoje? Qual que é a tag?
Eu estou muito preparada para hoje. Temos uma hashtag para chamar de nossa, a hashtag meu pronome. A gente vai trazer aqui as críticas do presidente Bolsonaro a um ministério na Argentina que resolveu que vai usar a linguagem neutra nos seus comunicados. E também temos a Demi Lovato, que optou por pronomes neutros e agora volta a usar pronomes femininos. E vocês, respondem por qual pronome? Opine sobre isso e todos os assuntos do Morning usando a nossa hashtag aqui no Twitter.
Muito bem, então participem aí com a nossa hashtag. A Paulinha, no final do programa, traz as melhores, as mais criativas. Gente, vamos começar o programa de hoje com eleições.
Morning Show. Eleições 2022.
A gente começa nesse tema porque hoje, tá marcado, hein? Para hoje, especialistas das Forças Armadas começarão a analisar os dados das urnas eletrônicas. A inspeção, gente, vai ser feita em uma estação de trabalho própria para o exame dentro do Tribunal Superior Eleitoral. A análise foi solicitada pelo Ministério da Defesa nesta terça-feira, inclusive. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, encaminhou um ofício ao tribunal classificado como urgentíssimo, solicitando os dados até 12 de agosto. O código-fonte é a programação de um software com instruções para que o sistema funcione, mas segundo o TSE, os dados solicitados em caráter de urgência já estão disponíveis há 10 meses. Se a gente vai trazer um pouquinho da análise do nosso time, temos Guga Noblar, Zoe Martínez, cadê o nosso Paulinho Figueiredo? Daqui a pouquinho o Paulo Figueiredo vai estar aqui com a gente. Vou começar por ela que está muito bem vestida,
tá,
certo,
hoje,
Paulinha?
Pessoa,
dá uma,
né,
olhada
uma
na princesa. Plataforma, meu amor. Isso
eu
não
adorei
é um
esse salto. Será que a Jovem Pan me empresta mais vezes?
Não, tem que dar, querida.
Me
não
dá, Jovem Pan, por favor.
Vitinha. Escuta, me conta um pouquinho sobre essa análise hoje. O que, que você acha que vai acontecer?
Olha, Paulo, estamos muito perto da eleição. Acredito que mais uma coisa, sabemos que as Forças Armadas, elas foram convidadas aí pelos ministros do TSE, pela instituição TSE, para fazer parte da Comissão de Transparência das Eleições. Então, é mais uma coisa que já estava prevista, eles terem acesso a essas coisas para ver se confere de fato tudo que foi passado a eles. Então, um ritual aí, não vejo como nada demais, seria estranho se o TSE não disponibilizasse isso às Forças Armadas. E aí, outra coisa, não vai fazer muita diferença. O próprio inquérito da Polícia Federal já concluiu que não tem como auditar o voto de forma satisfatória. Sem o voto impresso auditável, não tem como a gente auditar de uma forma satisfatória. Sem o voto impresso auditável, não vamos ter transparência, que é o objetivo não só do Bolsonaro, não é uma pauta do Bolsonaro, é uma pauta do povo brasileiro. Mas, pelo menos, é uma oportunidade aí que as Forças Armadas têm agora de olhar certinho, né, seus técnicos, que são muito bem preparados, de olhar certinho se confere tudo aquilo que foi passado a eles.
Muito bem. Guguinha, me explica um pouco dessa história aí, que os dados estavam disponíveis já há 10 meses e aí o Ministério pediu urgência. O que que rolou?
Ai, mais um motivo pra gente rir da cara dos militares desse grupo aí colocado pelo Bolsonaro para fazer parte do processo de, que eles chamam de transparência, mas na verdade o que eles querem é criar tumulto, né, nesse processo eleitoral. Mais uma vez, mais uma piada aí no meio dessa história, que é eles pedirem urgência para algo que já foi tornado público há 10 meses, que é o código-fonte das urnas eletrônicas. Quem quiser ter acesso a esse código, inclusive várias universidades, várias entidades que são ligadas ao TSE tiveram acesso, eles já podem fazer isso há 10 meses. Só que, de última hora, aparecem os militares pedindo acesso e dizendo que seria urgentíssimo, como se talvez aqueles códigos não fossem ainda público ou pudessem ser de difícil acesso. Criaram esse teatro urgentíssimo, algo tão simples de se fazer, que era pedir para ter acesso a códigos fontes que já são públicos. Eles criaram esse teatrinho para parecer que pode ser algo obscuro, algo difícil de se conseguir, que eles teriam que pedir de maneira urgente aqueles dados. Então, criou esse teatrinho no mesmo dia em que Bolsonaro passou a atacar agora o Luiz Fux, né? Além do Luiz Roberto Barroso, além do antigo presidente do TSE, do atual e do futuro, né, que é o Alexandre de Moraes, o Edson Fachin e o Luiz Barroso, agora ele passa a mirar também o Luiz Fux, dizendo que o presidente do STF está espalhando fake news quando fala que as urnas são seguras, passando também a incluí-lo aí no rol de ataques, né, dos bolsonaristas. Tudo isso, gente, é um teatro para criar esse tumulto, para criar essa sensação de que talvez tenha algo de errado aí no sistema eleitoral. Essa é a intenção, eles não querem transparência. Inclusive, ontem teve uma reunião com representantes de outros países que trarão observadores internacionais para participar da eleição, porque o intuito do TSE é sim da transparência, está dando transparência desde o início, não falta transparência, e quer chamar observadores internacionais para neutralizar, sim, o discurso, quem sabe um possível discurso de não aceitação dos resultados da eleição por parte do Bolsonaro. Fica mais difícil não aceitar quando, perfeito, tem observadores internacionais validando aquilo.
Você quer trazer uma informação?
Que o Guga falou, né, que já estava disponível há 10 meses, você falou, desde o ano passado, pois a defesa, ela desmentiu essa matéria da Globo. Tá? A defesa falou o seguinte: a permissão para o acesso ao código-fonte foi liberada pelo TSE em outubro de 2021. Todavia, o acesso deve ser solicitado mediante o agendamento de uma janela de trabalho para que o TSE encarregue um servidor para acompanhar os trabalhos.
Mas
então,
não
a
tem
defesa.
Nada de,
sim, tem algo tem de diferente. Eles tiveram que solicitar.
Mas é óbvio, você tem que solicitar. Você já poderia ter solicitado, como eu expliquei, há 10 meses. Eles só solicitaram há 2 meses.
Solicitaram há 2 meses. porque entre mais tempo passa, é mais fácil de eu mudar alguma coisa lá dentro. Não,
mas a informação está correta. O fato é, eles poderiam, como explicou novamente agora, Azul, que eu expliquei, há 10 meses já está liberado e eles estão pedindo agora. Não tem erro
nenhum. Claro, agora que está mais perto da eleição.
Não, é, não, não faz sentido.
Agora já poderiam faz, não, eles já poderiam estar testando. Agora, não, que está mais perto.
A lógica é a seguinte, como fez as universidades, a Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, é você ficar testando 10 meses aquele código-fonte. É você ter mais tempo ainda para colocar em teste aquilo, não menos tempo.
Óbvio. Turma, coloca o ursão na tela aí para mim, Vini, no nosso ilustríssimo telão. Fala, Paulinho, bom dia para você. Eu não quero de maneira nenhuma confusão aqui nesse programa, não. Mas é que o Guga falou que o que os militares estão fazendo é teatro. E eu quero te ouvir.
Não, o problema não foi nem bom dia, o problema não foi nem ele falar que é teatro, o problema é ele dizer que ri da cara dos militares, que os militares do Brasil são uma piada, a instituição mais confiável do Brasil, estamos falando de engenheiros do IME, do ITA, os maiores especialistas de cibersegurança do Brasil, verdadeiros gênios. O Guga não passa numa prova nem do primeiro período de qualquer matéria do IME e vai rir da cara dos homens e mulheres que estão defendendo, juraram defender o Brasil. Isso é muito
de
despeito,
todos, não,
viu?
De um distorce,
é
não.
A piada dessa história é você achar...
Sabe, é mal, cara, que o... isso não é errado. É errado, peraí, o cara distorcer assim, querer colocar contra militar.
Não foi isso que você falou, não?
Eu falei dos que estão nesse processo da comissão de transparência. São esses você está generando. Generalizando, falando não, de gente que passou no ITA. Ou como então, é que você faz? Que são... Isso não é, piada, isso é desonestidade aí, intelectual para querer me julgar contra os outros. Vai lá.
Quem são as piadas no Brasil?
Vai lá. Piada é esse grupo que propôs, por exemplo, como Bolsonaro, ontem, já que você está me dando espaço, Bolsonaro disse que os militares propuseram mais uma piada para a gente rir. Que a gente filme algumas. São esses que fazem parte da comissão eleitoral e que estão dando.
Você
não está querendo ouvir?
Já falou, deixa ele falar agora.
Respondendo, são os que fazem parte dessa comissão eleitoral então, e que estão fazendo propostas esdrúxulas. Como ontem tem mais uma, já que ele está dando espaço, de você filmar as pessoas na hora de votar. Você propõe uma urna extra para fazer um teste onde você também filmaria aquelas pessoas. O Bolsonaro disse que essa proposta é dos militares. Mais uma para a gente rir.
Segue o raciocínio aí.
E não é de todos.
Botou o galho dentro.
Estão desestabilizando o clima, está muito tenso.
É, chamou os militares de palhaço, chamou os militares que participam desse processo, que são justamente, participam deste processo, para não haver nenhuma dúvida de que eu não deturpei nada do que ele disse, que participam desse processo, engenheiros do IME, do ITA, os maiores especialistas de cibersegurança do Brasil. Essas pessoas são as pessoas mais preparadas que nós temos nesse assunto, dão de mil em qualquer técnicozinho do TSE, que não arrumaria, em geral, não arrumaria um emprego em nenhuma grande empresa de tecnologia. De onde as grandes empresas de tecnologia vão buscar profissionais quando elas precisam? Justamente dessas faculdades e dos militares, que são geridas pelos militares, que são as melhores faculdades dessa área no Brasil. Mas nem de longe, olha só, o pedido, claro, que deve ser feito o mais próximo possível da eleição, só um louco acha que você pode inspecionar um código-fonte muito tempo antes do processo eleitoral. O pedido já foi feito há 2 meses e, por isso, vem com um pedido de urgentíssimo, porque estamos nos aproximando da eleição. Então, absolutamente normal. E é normal que o TSE permita o acesso ao código-fonte. Agora, nem de longe, o teatro, já que vamos falar de teatro, o teatro aqui é o do TSE. Porque nem de longe a maior preocupação das pessoas, de milhões de pessoas, está justamente nessa fase do processo. Está depois que as urnas deixam, que podem ter esse código-fonte adulterado, está depois que as urnas chegam e que podem sim ter sistemas de malware instalados dentro da urna, e principalmente, é claro, no momento da totalização dos votos, no escurinho daquela sala secreta, no momento onde ficam só um punhadinho de pessoas e o supercomputador, no momento, sabe aquele momento onde tudo é bit é byte e ninguém é de ninguém? Aí chamam para inspecionar o processo. Ah, não, vamos chamar observadores internacionais. Observadores internacionais. Sabe quem foi observador internacional da eleição americana e disse que estava tudo bem? O Barroso. Ele veio para cá ser observador internacional para dizer que está tudo bem. Então você chama os seus amiguinhos de esquerda para olharem o processo eleitoral e aí eles, que seriam os beneficiários da fraude, vão dizer, não, está tudo certo. Tá tudo certo. E aí, isso, depois é que chama os outros de palhaço. Palhaçada é um argumento desse. palhaçada é dizer que o observador internacional de esquerda é que vai dar segurança ao processo eleitoral brasileiro e não os homens mais preparados em cibersegurança que juraram defender o Brasil. Isso é que é palhaçada.
Fala, Guga.
Voltamos para o ursão. Voltamos para o ursão vítima. O ursão é tudo de esquerda. Estão todos fazendo um complô contra o Bolsonaro. Ontem estava o México dizendo que as urnas do Brasil servem de exemplo. Estava o Reino Unido dizendo que as urnas do Brasil servem de exemplo. Estava parte de diplomatas da União Europeia, Suíça, Estados Unidos. Todos
então,
de esquerda.
A gente manda as urnas para eles, que usem o nosso sistema.
Eu adoro quando o Ursão faz esse tipo de comentário.
Que país desenvolvido usa essa tralha dessa urna eletrônica, gente, sem voto impresso auditável?
Eu adoro quando eles têm que apelar para esse tipo de comentário.
Não, mas é a realidade, Guga Noblar. Cita um país de respeito que usa essa urna eletrônica de 1997.
Um questionamento.
Me fala. Não, gente, Deus do céu, o quê? Me fala. Olha, que país de respeito
o
não usa
voto inteiro impresso? Confia. Quem não confia é mundo é de esquerda, vamos gente. Você escolhe o lado que você quer ficar.
Mas não usa.
Quer ficar do lado do cara que fala
disso?
Que Paula, a Janaína é de esquerda.
Por favor, Paulinha, pode
não,
falar.
Eu quero trazer. Então, calma, gente. Mas agora foi a...
Peraí, meus
calma,
amores, que a Paulinha
pessoal,
toca a palavra.
Todo
vamos
mundo
lá
tomando um chazinho nesse isso momento. Esse cenário vamos, tão bonito. Vamos, calma. Vamos lá, calma. Olha, sem briga. Eles vão testar, não é? Pediu, agora vai testar.
Uhum.
Se esse teste ocorrer e os militares disserem, ok, fizemos o teste, está tudo certo com esse código-fonte. Legal? Podemos mudar de assunto? Vamos para a eleição com urnas confiáveis ou não? Mesmo assim, a gente vai continuar debatendo
Paulinha
isso, assim, meio que ad eterno.
Paulinha, o próprio inquérito da Polícia Federal falou que não tem como auditar da forma que está. Não tem como auditar, não é satisfatória da forma que então, está. Então,
mas,
o povo brasileiro vai continuar com essa
dúvida. Deixa eu colocar um ponto para vocês,
é
o seguinte. Como é
e
que
a pergunta
vamos
é se esses países de respeito, México, eu queria um país desenvolvido mesmo, que fala que a urna eletrônica no Brasil é confiável, que o sistema eleitoral do Brasil é exemplo para o mundo. Ok, por que que eles não usam?
Isso.
Por
em
que só no Brasil a gente usa esse negócio?
Você
para de espalhar fake news de novo, que eu trouxe até a Folha de São Paulo. Você quer que eu te explique que a urna eletrônica eletrônica tem segunda geração que imprime voto impresso auditável? Por que esses países não usam o sistema eleitoral do Brasil, Guga Noblar? Por que eles não imprimem voto impresso? Eles imprimem o voto, Guga.
Só um minutinho, meus amores. Deixa eu só fazer uma pergunta. Peraí. Vocês vão querer ficar discutindo, aí eu vou mudar a pauta aqui. Eu acho que a gente tem que tentar fazer um debate equilibrado aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte. Se as urnas eletrônicas possuem todos esses problemas, o Bolsonaro é um presidente ilegítimo, então? Porque ele foi eleito pelas urnas.
Boa.
Ele é ilegítimo, então.
Isso é óbvio.
Até ele falou quando foi eleito,
sim,
Paulo.
Ele é ilegítimo.
Que ele não confia.
Não, tudo bem, não confia. Mas
então, ele
ponto,
é não, ele e todo mundo que foi eleito.
Será
seguinte,
que não fraudaram a favor
seguinte
dele, então?
Não, é o seguinte.
Não, sou contra.
Na eleição de 2018, tava apertado o negócio. Não tava apertado, tava muito...
A diferença
é grande. É difícil fraudar dessa forma. Agora, quando a diferença é pequena, não fica na cara. Entende? É isso que ele quer falar.
Porque o meu
a eleição
é o seguinte,
em 2018 era para ser no primeiro turno. Você gente, acha que não?
Não, eu entendo. Eu entendo.
Claro
eu volto,
que não.
Eu volto
claro
a que não.
Bolsonaro estava atrás de
um aí, Guga, peraí. Eu volto a insistir que democracia pressupõe críticas. E críticas, para mim, meu, é do jogo. Agora, o ponto é o seguinte. A gente tem que tentar uma certa praticidade. Porque nós estamos no mês de agosto. Hoje é dia 3 de agosto. A eleição daqui é o quê? 60 e poucos dias, é isso? Não vai ter voto impresso. Infelizmente não vai. Eu acho que poderia ser um ganho. Mas não
vai.
Claro,
vai ser.
A eleição vai ser do jeito que está. O ponto é, se a gente questionar esta eleição, qualquer resultado vai ser absolutamente ilegítimo.
Sim, e você acha que o povo brasileiro...
Então, Bolsonaro ganhar a eleição?
Você acredita que o povo...
Ou só é ilegítimo o Bolsonaro perder a eleição?
É isso, só se perder.
Esse é o ponto.
Óbvio que
ele ganhou em 2018, ele podia ficar muito
mesmo.
Seria muito fácil para ele, cômodo, falar, ah, não, eu fui eleito por esse sistema mesmo, então deixa do jeito que tá.
Mas ele começou
não
a falar antes do fim da eleição.
Guga, você
tinha
mesmo
fraude
falou que faz parte da democracia ir aperfeiçoando.
Mas isso não é aperfeiçoar.
Isso é aperfeiçoar.
Você atacar
Guga
o sistema não é aperfeiçoar.
Não é atacar, existe urna de primeira e segunda geração. Qual é o problema de colocar a segunda geração, que
olha,
dá mais transparência?
Deixa
qual
eu
é o problema?
Um pouco,
imprimir
nisso
o voto?
Paulo, me responde essa pergunta da questão da legitimidade da eleição do Bolsonaro. Ou seja, se as urnas eletrônicas são fraudadas, nós temos um presidente ilegítimo hoje?
se ficar comprovado que foram fraudadas, sim. Só que o problema é o seguinte, você, já falei isso aqui no último programa. Se você, você pode ter uma eleição, alguém que ganhar apesar da fraude. Isso é normal, isso pode acontecer. Eu já falei, dei o exemplo aqui dos Estados Unidos. O Trump poderia ter ganhado apesar da fraude. Você ter uma fraude não significa necessariamente que a fraude será bem-sucedida ao ponto de alterar o resultado do vencedor, alterar o vencedor das eleições. Então, a sua pergunta é, será que o Bolsonaro é ilegítimo? Ora, ele ganhou as últimas eleições, não há dúvida nenhuma sobre esse aspecto. A dúvida,
mas como
é,
não tem dúvida, Paulinho, se a urna é fraudada, como é que não tem dúvida que o Bolsonaro ganhou em 2018? Se a gente está partindo do pressuposto
quem,
de que a urna é fraudada...
Em favor do Bolsonaro? Então, não, vamos lá. Quem teria fraudado em
relação ao Bolsonaro? Não, eu estou partindo do pressuposto da lógica de que a urna é fraudada. Se a urna é fraudada, qualquer resultado
é
eleitoral... Sim, perfeitamente.
A urna é fraudável.
Se ela é fraudável, o Bolsonaro não tem legitimidade para ser presidente da República. Eu acho isso muito ruim.
Então, vamos lá. Olha a sua lógica, para você entender a sua lógica. O Bolsonaro acha que teve 70%, sei lá, por cento dos votos, sei lá o que, que ele acha. Mas digamos que ele acha que tinha ganhado a eleição no primeiro turno. Por conta de fraude, a eleição acabou se arrastando para o segundo turno. E apesar da fraude, ainda assim, ele foi eleito. Você considera que esse presidente é ilegítimo? Não, essa é a sua lógica?
Não, para mim é o seguinte, se você questiona o processo eleitoral do qual você participa, dizendo que há possibilidade de fraudes, qualquer resultado eleitoral, seja pró-Lula ou pró-Bolsonaro, pode ser questionável.
Se
claro que sim.
Questionável,
e não
claro,
só de presidente,
Paulo,
gente.
Então o ponto é o seguinte, você quer ver a dificuldade dessa argumentação? É o seguinte, se o Lula ganhar no primeiro turno, então não teve fraude.
Então vai ficar quietinho, vai?
Esse é o ponto,
é
segundo
isso?
A tua
não,
lógica.
Gente, não, claro que não, porque você acha que os suspeitos de fraude do sistema é da esquerda, não? Você não tem suspeita de fraude do sistema da direita. Se tivesse, seria muito interessante. Mas tem? Alguém suspeita que a direita tem algum meio? Tem algum ministro do TSE de direita? Porque o que se suspeita é que o TSE não dê transparência ao sistema eleitoral. Isso seja uma das principais. É uma das suspeitas. Ou que você tenha gente de esquerda alterando o processo. Agora, em tese, ô Paulo, o processo, transparência no processo eleitoral é maravilhosa para todo mundo, inclusive para a esquerda, porque, sei lá, não foi a mesma esquerda que disse que o Bolsonaro é o queridinho do Putin? Aqui nos Estados Unidos, o discurso era de que o Putin ia manipular o sistema eleitoral, o Putin. Então é bom que tenha transparência para todos os lados.
Ô, Paulinho...
A esquerda, agora, tem um dos lados que não quer transparência, tem um dos lados que não quer voto impresso, tem um dos... Você não acha que é normal que as suspeitas recaiam sobre o lado que... controla todo o establishment, tem todos os ministros do TSE e não quer transparência nenhuma do sistema e mudou de opinião no meio do processo.
Ô, Paulinho,
o mais interessante é que a esquerda mudou de opinião no meio do processo.
Sim.
Todos os caras, os
Paulinho,
tá toda gente na internet.
Todos esses seus questionamentos, a gente vai responder daqui a pouquinho. Inclusive, nós vamos trazer pesquisa eleitoral da Genial Quest fresquinha para a gente poder conversar, bater um papo e te informar a respeito disso. Mas agora, já que nós estamos falando aqui de transparência, se tem uma coisa que precisa estar transparente, é a sua beleza, certo, meu querido Andrade? Não dá de maneira nenhuma para a gente ficar com aquelas linhas de expressão que envelhecem as pessoas. Por isso que a gente está trazendo aqui um produto de altíssima qualidade que está fazendo um baita de um sucesso, viu, gente? Gente, não para a galera de ligar no 0800 020 1726 justamente para poder adquirir o Harmonique, que é o Botox natural, certo, meu querido Andrade?
Certíssimo, Paulo. É muito legal quando a gente traz o Botox natural aqui e diz a questão da eficácia dele, que é um produto que ele dá o efeito Botox imediato. Então ele tem tecnologia para isso, ele tem tecnologia para suavizar aquela ruga, aquela linha de expressão. Porque o que eu peço pro pessoal de casa, Paulo, antes de ligar no 0800, é ir no espelho e dar uma olhadinha no espelho para ver como tá a situação. Essas linhazinhas na testa, se você não trata, se você não cuida, vira uma ruga, vira um pé de galinha, vira um bigodinho chinês. E a gente sabe que quando começam a aparecer essas linhas, a nossa aparência começa a envelhecer mais rápido.
Totalmente.
Né, Paulo?
Você e, assim, fica com cara mesmo de alguns anos a mais.
É, né? Tem gente que tá parecendo um maracujá de gaveta, tão enrugado que tá o rosto. Mas assim, gente, tem solução hoje em dia. Porque é tão bacana quando você é confundido com idade menos que você tem, né, Paulo? É muito bacana. Então, gente,
isso acontece direto, não comigo. Não com
você. Então, e realmente, gente, por exemplo, quando você elimina essas rugas, essas linhas de expressão, o que que acontece? Você fica aí 10 anos mais jovem, 5 anos com a aparência mais jovem, e é tão bacana você se sentir jovem, porque assim, o envelhecimento precoce acontece por vários fatores. Tem aí a questão do estresse, que a gente vê todos os dias aqui, né, Paulo, no estúdio, um pouquinho só, né? Um pouquinho de estresse já causa envelhecimento precoce. Tem a questão da má alimentação também, que causa envelhecimento precoce. Quando você sai de casa, você já está exposto a um monte de poluição. Sim. Isso a gente sabe. Tudo isso, a nossa pele está muito exposta. Então, ela sente o reflexo disso, que é o quê? É o aparecimento de linha de expressão, é o aparecimento de ruga. Então, o que acontece? O Harmonique, quando você passa ele, ele já cria aquela barreira, aquela blindagem na sua pele. Porque são dois produtos, né? São o Harmonique do dia, o Harmonique da noite. Então, usou o Harmonique do dia, ele já cria aquela barreira, aquela blindagem no seu rosto, para que a poluição, para que esses malefícios do dia a dia não penetrem na sua pele e não causem envelhecimento precoce.
O Andrade, viu, em resumo do que a gente está trazendo aqui para você, gente, é o seguinte. Você está envelhecendo e, por um acaso, você começa a se deparar, olha no espelho e se depara justamente com essas linhas, essas rugas, que, obviamente, fazem com que você fique mais velho ou mais velha. Aí, o que que você faz? Você vai lá no dermatologista, certo? Qualquer um vai lá no dermatologista e o cara vai falar para você o seguinte, olha, existe um procedimento que é o chamado Botox, que é aquela agulhada que você vai dar na testa justamente para que você possa retirar essas linhas de expressão. Sim. O que que a gente está trazendo aqui para vocês? A gente está trazendo o mesmo procedimento, nós estamos falando aqui de Botox, sim, só que é o Botox natural, é o mais fácil, não precisa de agulha nem nada e com certeza o procedimento é muito mais em conta para você. Então, um creme que a gente está falando, e o legal desse creme, a gente usa aqui na Jovem Pan, a gente sente, é 5 minutos depois.
Já dá aquela esticada na pele.
5 minutos depois você já sente o efeito da tecnologia que tem dentro do Harmonique.
Exatamente. Certo? Gente, essa tecnologia, você que está nos acompanhando agora, liga no 0800 020 1726. É nesse número que você vai encontrar. 0800 020 1726. Esses 5 minutinhos que o Paulo falou ali, quando você passa o Harmonique, você sente que dá aquela esticada na pele, é por conta do veneno de cobra, que é uma matéria-prima muito conhecida, tem premiação internacional e tudo, que é responsável por dar esse efeito Botox imediato. Então, passou o Harmonique, dentro de 5 minutinhos, já sente que a pele deu aquela esticada.
Andrade,
e quem já tem ruga mais profunda, vai fazendo uso diário, vai preenchendo essas rugas também.
Vamos falar de uma promoção legal. Estamos na semana de lançamento aqui do nosso cenário novo. A promoção também tem que estar alinhada.
Com certeza. É por isso, Paulo, que hoje nós mantivemos 40% de desconto, estendendo para 45%.
Legal.
Então, 45% de desconto para quem ligar agora, gente. Agora. Liga agora. Não deixa para depois, não. 0800 020 1726. Você liga agora, pede o seu Harmonique com 45% de desconto, o restante parcela em 10 vezes sem juros, fica facinho pra você, com entrega gratuita e ligação gratuita. E ó, brindezinho pro pessoal de casa tá aqui, Paulo, Melanvic, que a gente sabe que é sensacional, que é pra remoção de manchas, remoção de melasma e que assim, gente, é um complemento do
legal.
Botox natural. Então, além de você ficar com a pele esticadinha, ficar com o rosto sem ruga, sem linha de expressão, vai remover todas as manchas, vai uniformizar o tom da sua pele,
Andrade,
com um brinde maravilhoso, Paulo.
Até que horas? São 10 horas e 27 minutos.
Exato.
É,
a promoção a gente consegue estender 10 minutinhos sempre, porque...
Então até 10h37. Exato. Vamos fazer até 10h40, vai?
10h40 fecha. Então 10h40, desconto e brinde
então,
pra audiência.
Até 10h40 tem 45% de desconto, mais esse brinde que o Andrade falou, pra ligar agora no 0800 020 1726 e adquirir o Botox natural.
Exatamente.
Valeu,
0800
Andrade.
0800 020 1726, Paulo.
Gente, vamos voltar pro nosso debate aqui, puta treta, clima tenso, do jeito que a gente gosta, né? Olha só, o presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom contra ministros do Supremo Tribunal Federal e criticou quem assinou o manifesto pela democracia. Paulinha, detalha.
Vamos lá, porque ontem o presidente concedeu uma entrevista à Rádio Guaíba e criticou os ministros do STF. Vamos conferir.
O ano passado, o Congresso ia aprovar o voto impresso numa PEC. O que que o Barroso fez? Ele era presidente do TSE. Foi dentro do parlamento, nem tentou fazer escondido para dentro do parlamento, se reuniu com uma dezena de líderes. E no dia seguinte, vários líderes trocaram os integrantes das comissões, de modo que eles votaram contra a PEC do voto impresso. Foi o plenário, nós ganhamos, mas não conseguimos 308 votos do plenário e perdemos. Então, interferência direta do Barroso dentro do Congresso Nacional, para não aprovar o voto impresso, uma interferência política. Isso é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. E depois o Barroso vai para os Estados Unidos, dá uma palestra como retirar o presidente da República, depois vai para o Reino Unido, fala lá que ele ressuscitar o voto no papel como antigamente. Barroso, tu é um mentiroso, um mentiroso.
Olha, ainda comentou sobre a questão da carta organizada pela Faculdade de Direito de São Paulo, agora assinada por mais de 660 mil pessoas. Olha o que o Bolsonaro comentou a respeito das pessoas que assinaram essa carta.
Esse pessoal aqui assina esse manifesto, cara de pau, sem caráter. Não vou falar os adjetivos aqui, porque eu sou uma pessoa bastante educada. Então essa é uma grande realidade. E daí uma coisa, permita, que eu tenho perguntado nas minhas reuniões, né? Todo poder emana do povo? Tenho perguntado. A plateia tem, talvez tem 10 mil pessoas. Muita gente fala assim, não, mentira, o poder não emana do povo. Emana do povo se o povo escolher acertadamente. Se escolher picaretas, comunistas, falsos democratas, o caminho da Venezuela, o caminho da Argentina, o caminho do Chile, o caminho agora da Colômbia, que escolheu um guerrilheiro do M19 para ser presidente.
O Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, respondeu ao presidente em um tweet nas suas redes sociais. Olha o que disse o Barroso. Mentir precisa voltar a ser errado de novo. Compareci à Câmara dos Deputados como presidente do TSE para debater o voto impresso, atendendo a 3 convites oficiais. E foi a própria Câmara que derrotou a proposta de retrocesso. Mas sempre haverá maus perdedores, disse o Barroso.
Muito bem, Paulinha. Joyce, me pediu, por favor.
Não, que eu acho engraçado o Barroso falar que ele foi convidado 3 vezes para participar do debate sobre o voto impresso auditável. Nossa, e ele atendeu o pedido, mas que gentileza do Barroso. E quando o Senado chamou alguns ministros para conversarem sobre ativismo judicial, por que, que eles também não aceitaram o convite? Ah, porque tem muito a temer, né? E uma grande hipocrisia, chamaram o Bolsonaro de antidemocrático, sendo que ele fica quietinho, aí quando esses ministros ficam atacando a Constituição, porque eles jogam a Constituição no chão e ficam sambando na Constituição Federal do Brasil. Aí, não, é normal. Eles podem sambar na Constituição, eles podem xingar o Bolsonaro à vontade, chamar o Bolsonaro de todos os adjetivos, sair para fora do país, dar palestrinhas para denegrir a imagem do Brasil e do governo Bolsonaro. Aí, quando o Bolsonaro decide reagir e não ficar quietinho, aí o antidemocrático é o Bolsonaro. Então, democracia é só quando você fica quietinho e fica ouvindo todas as asneiras e calúnias e difamações que fazem contra você, contra a tua família e contra o povo brasileiro. Que é isso que o Supremo Tribunal faz atualmente. E eu acho engraçado essa turma da USP aí, tão democráticos, que ficam quietinhos, né? Esses juristas aí, tão conhecidos, os estudantes de direito, tão a favor da democracia. Onde que esses hipócritas estão quando o Supremo faz as coisas que faz? Quando persegue jornalista por opinar? Quando persegue pai de família, quando persegue presidente de partido. Cadê esses estudantes de direito? Cadê a grande instituição da USP tão democrática? Pois que o Bolsonaro está certíssimo de não assinar essa carta hipócrita, esse manifesto democracia, a favor da democracia. São uns hipócritas. Mais do que cartinha, que não tem relevância alguma, eu quero atos. Eu quero ver com meus olhos o que essa pessoa faz no dia a dia. O Bolsonaro não assina a cartinha pró-democracia, mas ele cumpre e defende a democracia com seus atos todos os dias. Isso vale muito mais para mim e para a grande maioria do povo brasileiro.
Ô Paulinho, se você quiser retomar aquela sua fala em relação à questão das urnas eletrônicas, mas eu queria que você pudesse acrescentar no teu comentário essa questão envolvendo a Fiesp, porque a Fiesp sugeriu, inclusive, aquilo que a gente falou aqui no programa do presidente da República, assinar essa carta, e o compromisso que ele tinha agendado para o dia 11 de agosto na Fiesp pode não acontecer, ele pode cancelar essa ida justamente devido a isso. Eu quero uma análise sua.
Eu acho que se o presidente for assinar alguma carta, eu acho que teve muito pouca cobertura na imprensa, mas ele deveria assinar o Manifesto à Nação Brasileira em Defesa das Liberdades, que foi algo que os advogados de direita fizeram. E você, é uma carta, você falou de 680 mil, né, na carta da USP. A gente está falando de uma carta que já está com 753 mil assinaturas e provavelmente se alguém estiver assistindo esse programa um pouco depois, vai ter bem mais, porque o número de assinaturas não para de crescer. Foi um manifesto que foi criado depois dessa da cartinha lá da USP, e é um manifesto bem mais bacana, bem mais bonito, bem mais íntegro, e no final das contas teve muito mais assinatura. Eu acho estranho, porque a esquerda deveria ter muito mais assinatura, né? O Lula tem 95% dos votos segundo o Datafolha, então é natural que os eleitores pró-Lula, que são os que assinam essa cartinha, tivessem um manifesto maior, mas na verdade esse manifesto já está com muito mais. Eu estranho, sempre estranho, o fato de que o manifesto da USP teve uma cobertura ampla dentro da imprensa, e esse eu praticamente não vi em lugar nenhum, apesar de ter muito mais assinaturas. Eu sempre estranho isso, né? Será que você que está em casa não estranha? Um sai em todos os jornais e o outro, que tem mais assinaturas, mais rápido, foi lançado depois. Praticamente ninguém nunca ouviu falar na imprensa, a gente só ouve falar nas redes sociais. Estranho, né? E não dá para dizer nada, porque foi assinado no change.org, que é um site de petição bastante conhecido. Bom, eu acho o seguinte, Paulo, o Barroso ele não se ajuda, né? Porque nada que o presidente falou foi mentira. Eu só ouvi verdade nessa história. Que o Barroso fez lobby dentro do Congresso, sim, e os próprios deputados, não sou eu que estou dizendo, vários deputados relataram esse lobby do Barroso dentro do Congresso contra o voto impresso. A Zoe falou bem, quando é para ele ser chamado pelo Senado oficialmente para falar sobre ativismo judicial, não posso aparecer, não. Mas quando ele quer ir lá fazer lobby dos interesses dele, porque não há dúvida, da militância dele contra o voto impresso, não há dúvida, porque ele faz em diversas declarações. O Barroso é um ativista, ele fica falando mal do Brasil no exterior, mente sim, foi pego dentro da mentira dizendo que todo mundo queria voltar para o voto de papel. Uma mentira, discutivelmente mentira. É o mesmo cara que diz que eleição não se vence, se toma. E aí, esse cara que... Olha que loucura. O mesmo cara que diz que mentir precisa voltar a ser errado, quando vai dar palestra no exterior é chamado de mentiroso. Tem que sair, ficar sem gração, né? E se for no Brasil, mandar prender. O mesmo cara que diz que existem, sempre haverá maus perdedores, diz que eleição não se vence, se toma. E aí eu fico pensando, sempre haverá maus perdedores? Ele está falando de eleição? O Barroso já sabe quem vai ganhar a eleição? Pô, que estranho, né? Eu digo assim, ele não se ajuda. Nem nas declarações dele, nem nas ações dele. É um ministro que deveria se manifestar nos autos, ficar quietinho. O Barroso, você é um burocrata, pago por nós, pelo povo, para defender a Constituição. Você não é pago para ser ativista judicial, você não é pago para falar mal do Brasil no exterior, você não é pago para promover as suas pautas, você não é pago para fazer live na internet dizendo que não vai respeitar a lei e não vai mais prender traficante. Você não é pago para nada disso. Você é pago um burocrata não eleito, pago com o dinheiro do povo para ficar quietinho no seu lugar, defendendo a nossa Constituição nos autos. Só isso, nada além disso.
Guga, por favor.
Será que o Luiz Barroso ele deu algum orçamento secreto bilionário para o Centrão para conseguir convencê-los a votar contra o voto impresso?
Não, mano, Barroso ameaçou prender.
É poderoso. Só dessa vez que ele ameaçou prender, dessa vez ele ameaçou prender. Olha que isso é um comentário leviano. Falar que o Barroso conseguiu votos no Congresso porque ameaçou prender. Daí você vê como é que vem do fígado o comentário do Paulo. Com base em fato nenhum. Completamente do fígado e irresponsável, mas ele faz um comentário desse. O que aconteceu foi uma movimentação política clara. Quem derrubou o voto impresso não foi o Barroso, que não é ele que dá orçamento secreto pro Centrão, inclusive. Quem derrubou não foi a força do Barroso, foi a fraqueza de Jair Bolsonaro, que apesar de dar um orçamento bilionário pro Centrão, sabe que o Centrão não vai embarcar nessa aventura contra o voto que elege o próprio Centrão há anos. Então o Arthur Lira, ele se movimentou lá dentro para mudar alguns nomes ali da comissão, porque na comissão, que era uma comissão que tinha sido pensado os nomes para passar na comissão o voto impresso, depois teve um movimento contrário, para pensar nomes que seriam contra o voto impresso. E esse movimento foi feito por Arthur Lira. Ele começou. Depois de Arthur Lira, vários outros líderes de partidos fizeram a mesma coisa, trocaram nomes e o voto impresso foi derrotado já na comissão. Porém, Arthur Lira, para não dar margem de ataque para o Bolsonaro, levou, mesmo derrotado na comissão, o voto impresso ao plenário, que é lá que teria que ser decidido, mesmo que passasse na comissão. E no plenário, mais uma surra, mais uma vez, derrubaram o voto impresso. Isso não é porque Luiz Barroso é ativista, ou porque ele ameaçou, como fez esse comentário leviano, são alguém de prisão. Isso é porque eles quiseram, os políticos quiseram derrubar, porque eles confiam nas urnas, que é a urna que tem os levado à vitória, a 6 eleições. eleições, eles não podem se colocar contra aquilo que os elegeu. Isso é a lógica óbvia do Paulo Matias, que estava fazendo esses comentários já no bloco anterior, fazendo as perguntas mais óbvias de todas, de como é que alguém que foi eleito por esse sistema coloca esse sistema em dúvida. Óbvio que os congressistas não embarcarão nessa aventura golpista de mudar as urnas.
Olha só, gente, a GeneoQuest divulgou mais uma pesquisa de intenção de voto para a presidência da República. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e nós vamos agora aos números da pesquisa estimulada para o primeiro turno. Lula do PT tem 44% das intenções de voto, Jair Bolsonaro do PL 32%, Ciro Gomes do PDT 5%, André Janones do Avante e Simone Tebet do MDB aparecem com 2% cada. Pablo Marçal do Prós tem 1%, indecisos somam 6%, mesmo percentual inclusive dos que pretendem votar nulo. Vera Lúcia, Emael, Sofia Manzano, Luiz Felipe Dávila, Luciano Bivar e Leonardo Péricles não pontuaram. Agora, os números do segundo turno. No primeiro cenário, o ex-presidente Lula tem 51% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro aparece com 37%. No cenário de segundo turno, entre Lula e Ciro Gomes, o petista tem 51% e Ciro Gomes do PDT, 27%. No terceiro cenário de segundo turno, Lula do PT aparece com 55% e Simone Tebet do MDB com 22%. Dá para colocar o nosso Paulinho Figueiredo aqui? Vini, por favor, coloca aqui ele para a gente poder conversar e repercutir essa pesquisa de GeneoQuest. Paulinho... Quer falar, Paulinha?
Queria complementar, porque aqui no Jornal da Manhã, a nossa equipe de jornalismo entrevistou o Felipe Nunes, que é o CEO da Quest. Sim. Inclusive, ele estava fazendo uma observação, dizendo que era importante a gente olhar além do placar numérico, né? Que aí é 44 versus 32. E ele falou da importância de se perceber os sentimentos, os rumores, as preferências do eleitor como sendo também relevantes, enxergando que ainda tem muito nesse jogo eleitoral para acontecer.
Muito bem. Paulinho, eu quero uma análise sua a respeito desses dados, mas eu acho que o que chamou a atenção dessa pesquisa foi justamente o crescimento do presidente da República no segmento mais pobre da população. Isso deve ao auxílio?
Antes, deixa eu só esclarecer aqui, Paulo, para não haver dúvidas. Quando eu falei a respeito da ameaça de prisão que um ministro do STF representa a um parlamentar, é por uma razão muito simples. Os parlamentares, vários deles, têm processos rolando no Supremo Tribunal Federal, e é um conflito muito grande. Então, a pressão que um parlamentar, mesmo que ele não faça ameaça de forma explícita, essa possibilidade dele saber que tem alguém que está lá fazendo pressão em direção a uma pauta, enquanto... ao mesmo tempo tem um processo dele na mão, isso é muito perigoso para a democracia, isso é muito ruim, isso vale mais do que qualquer emenda ao orçamento secreto que não existe e que não é do presidente, isso vale muito mais do que isso. Aliás, se houvesse orçamento secreto e o presidente tivesse esse poder todo, ele tinha conseguido aprovar o voto, não conseguiu. Então, assim, a gente não tem como saber se houve uma ameaça, isso é impossível de saber, mas só a possibilidade de haver essa ameaça já representa muita coisa. Agora, falando sobre a pesquisa especificamente, eu tenho avisado sempre, falado sempre sobre o crescimento em todos os institutos do presidente Bolsonaro. Agora, saiu também Paraná Pesquisas, né? Não sei se a gente comentou ou não, mas saiu também uma pesquisa do Paraná Pesquisas mostrando Bolsonaro com 36, Lula com 41, Ciro com 8,
nós
Janones
falamos
com 2.
Ontem, Paulinho, falamos dessa pesquisa ontem aqui, se eu não estou mas enganado.
Não, nós falamos ontem da Paraná Pesquisa de São Paulo.
Não. São Paulo saiu na segunda, ontem foi, a Nacional, foi. E hoje agora nós estamos trazendo justamente a Quest.
É engraçado, porque o agregador daqui online mostra Paraná junto com, saindo depois da Quest. De qualquer forma, mesmo ponto, todas as pesquisas mostrando o crescimento do presidente Bolsonaro. Agora, eu já falei isso várias vezes, falo para Paraná, falo para Quest, falo para Datafolha. As pessoas têm que levar a pesquisa, o máximo que a pesquisa serve é para a gente analisar a tendência do candidato dentro da própria pesquisa. Não retrata, não tem como a gente dizer que são um retrato da realidade. Meu ponto ao trazer Paraná e Quest e Datafolha é porque os números são muito divergentes. Então, de novo, a gente pega, olha que loucura. De acordo com o Datafolha, que saiu tem 3 dias, sei lá, 4 dias, o Bolsonaro, a diferença entre o Bolsonaro e o Lula é de 17 pontos.
Isso.
Tá? 18 pontos.
18,
é. De acordo com essa da Quest, que, de novo, segundo o agregador de pesquisa que saiu antes da Paraná, a diferença é de quantos pontos?
A Paraná, se eu não me engano, acho que são 5 pontos, é isso? Eu não
a tenho Paraná são aqui. 5 e não
é a menor 8. Diferença.
Então eu digo o seguinte, você não pode dizer que uma pesquisa dessa traduz a realidade justamente por isso. A diferença não pode ser ao mesmo tempo de 18 e de 5. Uma das duas tem que estar errada. Ou as duas. Não pode ser 18, 8 e 5. Então, eu volto a dizer e vou repetir isso toda vez que a gente trouxer a pesquisa. Pesquisa serve para a gente analisar assim, ah, legal, Bolsonaro está crescendo, ainda quest, mas a pesquisa não pode estar certa. Nenhuma dessas, todas essas pesquisas não podem estar certas ao mesmo tempo. Então, a gente, no final das contas, tem que pegar um instituto debaixo do braço e falar assim, ah, eu gosto mais desse instituto. E aí a gente vai basear o quê? O Guga, por exemplo, se baseia no instituto que ele gosta mais. Um estudo que erra mais, mas ele gosta mais. Por que gosta mais? Porque dá uma vantagem maior pro Lula. Então, eu posso pegar o Paraná Pesquisa, posso pegar a outra lá, a Futura, e botar debaixo do braço e dizer, essa o Bolsonaro
modal.
Tá
com modal. Modal.
É, então, cada um vai pegar o estudo que quiser. Tem pesquisa para todo gosto.
Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu preciso para um rápido intervalo comercial. Na volta, tem comentário do Guga, tem comentário da Zoe a respeito da Genial Quest e outros assuntos. Solta a música, agora sim, pode ir pro break.
Jovem Pan, Morning Show.
Cartãozinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. É sensacional. No Cartãozinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Cartãozinho é nas Lojas 100.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Lojas 100.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Se vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa, que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo, dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? Não, juro. Quem nunca ficou desesperada que ia perder os pontos e acabou trocando por uma coisa que não queria, que atire a primeira cápsula de café. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Ainda bem que agora eu tenho meu cartão C6 Carbon, né? Não, que com ele os pontos não expiram e a cada dólar que eu gasto eu recebo 2,5 pontos no programa Atomos, que eu posso trocar por passagem aérea, produtos, ou eu posso trocar por cashback, que é dinheiro na conta, não é o máximo? Não, sério, abre agora uma conta no C6 Bank, ou senão reforma logo essa cozinha, né? Não, porque haja armário pra guardar tanta bugiganga.
Doutor Pimpolho. Enquanto isso, no restaurante.
Ô, garçom, me vê um cafezinho curto? É pra já, doutor.
E aí, Pimpolho, tá gostando do restaurante novo do meu cunhado?
A comida até que é ok, né, meu? O serviço é que é meio fraco, né?
Prontinho, senhor. Café carioca.
Que carioca, meu? Eu pedi um café curto.
Ah, tá. É só um instantinho que eu trago outro pro senhor.
Falei,
meu. É que a equipe é nova, né? Eles ainda estão em treinamento. Prontinho, senhora. Café curto com espuma.
Com espuma? Eu não pedi com espuma.
É cortesia da casa, doutor.
Mas que cortesia, meu? Eu tenho rejeição à lactose, pô. Eu não posso tomar leite.
Ah, desculpa, doutor. É pra já que eu troco.
Tá vendo, Almeidão? Não dá pra abrir restaurante com equipe ruim, meu. Queima o filme.
Calma, Pipolho. O cara é novato. Só tava querendo ser gentil. Prontinho, senhor. Café curto.
Deixa eu ver. Ah, não, meu. Esse fudido. Tá frio esse café, meu.
O senhor quer que eu troque?
Lógico que quero, né, meu? Me traz um café curto e quente.
É pra já, doutor. É, Pipo, você tem razão. Tá meio ruim mesmo o serviço. Eu vou conversar com meu cunhado. É, com licença, senhor. É, tá aqui, ó. Chá de camomila.
Chá de camomila?
É, que acabou o café, doutor.
Ai, se fude.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza.
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
acredito. Eu não acredito que o Luiz Barroso ameaçou alguém sem, só por conta de uma possibilidade, já que o jornalista trabalha com fato e não com a possibilidade.
O Guia, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. São 10 horas e 48 minutos para vocês que por um acaso chegaram agora, estão acompanhando o nosso programa. A gente está conversando um pouco justamente a respeito da repercussão dos dados da pesquisa Genial Quest, por favor.
Eu acredito nesse tipo de pesquisa, né? Não em pesquisa feita pela internet. Já teve até o Ursão defendendo que talvez seja mais confiável, como se pobre tivesse como ser feita a averiguação da votação só pela internet. Mas ok, esse é o pensamento do Ursão, né? Que está querendo ainda fazer piadinha. Logo ele que acredita no que a justiça provou que não se deveria acreditar. Agora, essa pesquisa, o interessante, o dado talvez mais interessante, segundo o próprio Felipe Nunes, que é o presidente da Genial Quest, é o quanto o Bolsonaro avançou no público que recebe o Auxílio Brasil só pela expectativa, já que 80%, mais de 80% já sabe que vai ter esse aumento, só pela expectativa, já que ainda não deu o dinheiro, de que vai aumentar, quantos pontos ele angariou nesse público. Ele subiu já 10 pontos em quem recebe o Auxílio Brasil e o Lula caiu 7 pontos nesse público. Ou seja, a compra de votos do Bolsonaro, a injeção de dinheiro, rasgar a regra eleitoral para conseguir esse pacote de bilhões que ele vai injetar via Auxílio Brasil e via Vale Gás, Vale Taxista, etc., está começando a dar resultado. A compra de votos, que era o intuito do Bolsonaro com essa injeção de dinheiro, começa a dar resultado. O Bolsonaro está conseguindo subir naquele público que ele arrastou para a fome. Ele pegou o Brasil com 19 milhões de pessoas famintas, está entregando com 33 milhões, mas está dando agora um alívio. Ele leva as pessoas para a fome e dá um alíviozinho para eles, o que garante pelo menos um retorno em votos, que está acontecendo. A gente está vendo, enfim, funcionar a estratégia do Bolsonaro de injetar dinheiro no eleitor. A gente tem que ver, quando ele começar a dar grana, o quanto isso vai transferir de voto para ele. Porque são 20 milhões de pessoas que recebem Auxílio Brasil, mais 2 milhões e meio que estavam na fila e que vão passar a receber, que não tinham dinheiro nenhum, que vão passar a receber 600, ou seja, mais o potencial, Guga, de voto para ele.
Eu discordo dessa tua análise por um ponto, porque os dados mais relevantes da pesquisa de NeoQuest é o seguinte: quantos por cento das pessoas que recebem auxílio sabem que o auxílio vai aumentar? 80%. 82. Beleza, esse é um ponto. Segundo ponto da pesquisa, a avaliação do governo, ela melhora significativamente. Ou seja,
graças a isso também.
Então, mas olha só que curioso, tem uma queda na reprovação do governo, segundo essa pesquisa, mas não há, segundo a pesquisa, o reflexo na intenção de voto. Ou seja, há uma melhoria por parte do governo, então, da sua gestão, só que ao mesmo tempo o presidente da República oscilou apenas um ponto. Enquanto. Se você comparar a porcentagem daqueles que avaliam melhor o governo, daqueles que votam no Bolsonaro, é muito maior daqueles que avaliam o governo melhor do que a intenção de voto
sem
do
dúvida,
Bolsonaro.
Ou seja,
o que está acontecendo? O que está faltando?
O dado da rejeição é importante. Essa análise que eu estou contando, na verdade, é do Felipe Nunes, o presidente da Genial Quest, que acha que o dado mais importante seria essa questão do Auxílio Brasil, do quanto o Bolsonaro se mexeu nesse público. Agora, a rejeição de uma coisa pode anular a outra. Enquanto ele começa a crescer naquele público que recebe até 2 salários mínimos, ou que recebe Auxílio Brasil, que é isso que está mostrando a pesquisa, tem do outro lado o efeito ataque dele à democracia. Estão tentando fazer essa leitura de que talvez ele ganhe voto de um lado e perca um pouquinho do outro. Mas o fato é o seguinte: se você pegar todas as pesquisas, o Bolsonaro está tirando de um em um. Parece pouco, mas ele está tirando de um em um há meses. Então, perfeito, isso demonstra uma tendência de que sim, o Bolsonaro está crescendo aos poucos e o número está caindo aos poucos. E ele pode sim levar para o segundo.
A pesquisa mostra o contrário. Pesquisa mostra que ele caiu mais ainda, a rejeição dele caiu mais ainda em mais de 5 segundos.
Caiu graças... Não. Então, é isso que eu estou dizendo também, Paulo. Tá,
não,
e a rejeição...
A rejeição... Não, mais de 5.
A rejeição caiu bem.
Lula, que vai cair entre os pobres e vai subir entre os ricos. Caiu entre todos, entre os ricos caiu mais.
Não.
Tinha 52 e agora está com 38.
A rejeição pode ter caído, mas o...
Mais de 5 salários mínimos.
Mas o que talvez não explique ele crescer tanto ainda, seja uma coisa balancear a outra, porque ele deve crescer mais.
Você entendeu o que eu falei justamente dessa questão, ou seja, da porcentagem de melhoria na aprovação do governo, mas essa porcentagem de melhoria, ela não se reflete na intenção de voto.
Um pouco, ainda, reflete um pouco. Tá, não, melhor.
Reflete pouco,
mas é uma tendência. Isso
só,
se transformou.
Por favor. Na pesquisa espontânea, o Bolsonaro saiu de 21 para 33.
Isso,
né?
É importante.
21 e julho de 21 para 33.
A pesquisa espontânea também.
Vamos lá, Júlio.
Então, assim, o Lula saiu de 21 para 33. Bolsonaro saiu de 18 para 26, cresceu muito.
Foi.
Então, Então, assim, tá crescendo, a intenção de voto tá subindo. Até na Genial Quest.
Sabe por que isso, Paulo Figueiredo? Eu trouxe algumas coisas aqui, alguns feitos do governo, já que a grande mídia não divulga, a gente tem que correr atrás para conseguir achar essas coisas. Eu vou trazer aqui para a nossa audiência. Olha que notícia maravilhosa. Olha que notícia maravilhosa. Que para o Guga vai ser triste, porque o Guga, ao invés de torcer, mesmo não concordando com o Bolsonaro, para o governo Bolsonaro dar certo, porque se o país vai mal, até o bolso dele, ele, a família e todo mundo vai mal, não, ele prefere que o governo vá mal para ele falar eu tenho razão. Então vai ser uma notícia triste para você. O Brasil volta ao top 10 no ranking de maiores economias do mundo. Uau. O país ultrapassou Rússia, Coreia do Sul e Austrália no primeiro trimestre de 2022. PIB cresceu 1% no período. Aí agora eu trouxe, eu não sei quem que fez essa tabela, mas eu achei genial que está circulando na internet, comparando 2018 e 2022. O desemprego em 2018 estava com 12,30%. Hoje, no governo Bolsonaro, está 9,30%. O PIB estava 1,80%, agora está 4,60%. Fiscal, déficit de 108 bilhões. Agora, superávit de 109 bilhões. Estatais, prejuízo de 1,80 bilhões. E agora, lucro de 187 bilhões. Como é bom não ter um governo que roube e saqueia a Petrobras, né? E as estatais. Violência, 61 mil homicídios. E hoje, 41 mil homicídios no governo Bolsonaro. Então, assim, fica claro para o povo brasileiro em qual governo ele votar. E essa diferença agora do Bolsonaro, que está crescendo, e o Bolsonaro está diminuindo a rejeição, é simplesmente por um motivo, que desde que a gente comenta, tem que comentar essas pesquisas, eu falo, entre mais perto da eleição vai chegando, a diferença tem que ir diminuindo, porque em 2018 ficou bem claro que essas pesquisas erram, e erram feio, e é sempre pro lado da esquerda, curiosamente.
Gente, olha só, é hora agora no nosso Morning Show de destaque internacional. Paulinha, e a deputada americana Nancy Pelosi foi mesmo para Taiwan, né? Como é que fica agora a relação entre China e Estados Unidos?
Pois é, eu vou esperar aqui o debate de vocês para tentar entender um pouco mais, porque a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrissou em Taiwan, confirmando o que trouxemos ontem aqui para discussão no Morning Show. A viagem causou uma crise diplomática, como a Zoe trouxe também, a Pelosi foi a autoridade eleita norte-americana de mais alto escalão a visitar Taiwan desde 1997, o que provocou sim uma reação em Pequim. Vamos conferir um pouco do que disse a democrata em encontro com a presidente Tsai Ing-wen. Ela disse o seguinte: olha, nossa delegação, da qual estou muito orgulhosa, veio a Taiwan para esclarecer inequivocadamente que não abandonaremos o nosso compromisso com Taiwan e que estamos orgulhosos de nossa amizade duradoura. Agora, mais do que nunca, a solidariedade dos Estados Unidos com Taiwan é crucial. E essa é a mensagem que estamos trazendo aqui hoje. A presidente da Câmara dos Estados Unidos visitou ainda o parlamento taiwanês e frisou que a delegação está em Taiwan, uma missão de paz, reconhecendo a região como uma das sociedades mais livres do mundo. O gabinete de Pelosi emitiu uma nota em que frisa que a visita mostra o apoio incondicional dos Estados Unidos à ilha, embora não contradiga a política de Washington em relação à China. A reação da China, que considera Taiwan uma província rebelde, foi marcada por uma série de exercícios militares e pelo anúncio da suspensão de várias importações agrícolas de Taiwan. Um comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês diz o seguinte, vou ler aqui uma parte da nota para vocês. Ela, a visita, né, infringe seriamente a soberania da China e sua integridade territorial. Ela, a visita, a gente está se referindo que a visita mina de forma grave a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e manda um sinal errado para as forças separatistas de independência de Taiwan. Então, um pouquinho do resumo do que aconteceu. Acho que o próprio Paulo Figueiredo tinha trazido aqui, né, que se a Nancy Pelosi desistisse dessa viagem, seria ali uma demonstração de fraqueza do governo Biden. E também essa questão de qual poderia ser a represália. Paulo, se eu não me engano, você mesmo levantou essa questão desses exercícios militares, que essa seria uma forma da China demonstrar que também não ficaria quieta com essa situação.
Um minuto, Paulinho.
muita bravata. O governo chinês chegaram a dizer...
Perdão, entrou um jingle aqui maravilhoso.
Do nada, pá.
Por favor.
Foi isso.
Pois é, o jornal estatal chinês chegou a dizer num determinado momento que iam derrubar o avião da Nancy Pelosi. Ela é oficial de mais alta hierarquia, né? Porque ela é a terceira na linha de sucessão na presidência dos Estados Unidos, atrás só do Joe Biden, que na verdade é a segunda na linha, né, de sucessão. Você tem a Kamala Harris e você tem a Nancy Pelosi, que é a speaker da casa. Então tem muita gente dando faniquito com a visita dela à China, apesar de eu não ser nem um pouco simpático a Pelosi, nem um pouco simpático às medidas da administração Biden. Nesse caso, eu acho que a visita foi correta. Ela faz parte, isso que a Paulinha estava discutindo, aqui a gente chama isso de ambiguidade estratégica, política americana de muitos anos. Então, e ela deu uma declaração boa, no sentido que os Estados Unidos nunca abandonarão Taiwan, que existe uma promessa eterna de proteção dos Estados Unidos de Taiwan. Essa ambiguidade é porque, ao mesmo tempo que os Estados Unidos não tem nenhuma embaixadinha, né, nem reconhece, tem um escritório de relações comerciais em Taiwan, não tem embaixada, porque não reconhece a existência formal do país, os próprios Estados Unidos é que permitiram a existência de Taiwan, né? Nas duas crises do Estreito de Taiwan, foram os Estados Unidos que impediram a ocupação chinesa, e desde então são os Estados Unidos que protegem Taiwan, continuam impedindo essa invasão, mesmo agora é a venda de armamentos constante que os Estados Unidos fazem para Taiwan, que permite que o país tenha aquelas condições mínimas de se defender por algum tempo de um ataque chinês, né? Você vê que aquilo que o Guga falou, que os Estados Unidos não garantem a paz mundial. É mais um exemplo de que os Estados Unidos, que garantem a paz, inclusive no Pacífico, garantem a existência de Taiwan. Não é o fato dos Estados Unidos e China terem armas nucleares, porque se não fosse isso, a China já tinha invadido Taiwan há muito tempo. É que os Estados Unidos, com armamentos convencionais, protegem Taiwan.
Os Estados Unidos também querem invadir a China.
Nesse caso,
o que garante é um amaranhado de interesses. Não é um país que tem só o porrete sozinho. A Rússia tem mais ogiva nuclear que os Estados Unidos.
Então, quem ganhou antes?
A China é tão forte economicamente e militarmente. Ao que há um emaranhado de interesses que acabam em alguns momentos garantindo a paz em alguns lugares. Esse papo esse papo romântico.
Mas eu acho que um ponto da gente refletir aqui é o seguinte: a China teve um discurso extremamente forte, né, dizendo que ia fazer acontecer, que não sei o quê, mas na realidade a montanha pariu um rato, né? Como se fosse mais ou menos isso. Porque falou, não, porque se vier, vai ter. No final das contas, não aconteceu nada. E eu acho
mais
que. Não aconteceu nada.
Vai ter esses exercícios militares que, de alguma maneira, era uma desculpa que os chineses queriam.
A Pelosi está voltando para os Estados Unidos tranquilamente, bonitona
lá. Não, para ela está tranquila, ela só usou a situação.
Então, mas as ameaças em relação à China também eram para essa intensificação da tensão. Mas o ponto é o seguinte, essa fala mais grossa da China não reflete justamente uma insegurança da China sobre o poderio que existe em Taiwan?
Isso tudo é um jogo de xadrez. A China, ela forçou, pesou a mão, fez ameaças para ver até onde conseguiria com essas ameaças demover talvez a Nancy de fazer essa visita para mostrar poder na disputa geopolítica que existe entre os países. Agora, achar que a China de alguma maneira atacaria o avião dela, ou que isso
eles
levaria
disseram
guerra,
que vão invadir Taiwan,
ou que isso levaria a guerra,
disse,
não, invadir
foram eles que disseram,
mas desculpa para começar a fazer exercício militar ali é uma coisa, mas ninguém achava que ela seria atacada de fato, mas ficou um pouco no ar, o medo de vai que acontece um acidente, ela está ali passando, os chineses podem colocar aviões na área ali que ficaria Taiwan, vai que acontece algum acidente, o medo maior é de algum incidente ali que pudesse de fato escalar isso aí para algum tipo de guerra, mas a maioria dos analistas achavam que a chance de se tornar alguma escalada mais violenta era mínima, era de 10, 20%, era esse tipo de análise que eu via. A Nancy, ela é uma provocadora, né? Não é a primeira vez que ela provoca a China. Ela já fez uma manifestação a favor daqueles mortos no massacre da Praça Celestial, em 89, na China. Ela já foi contra, inclusive, a participação dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Ela foi contra um momento de aproximação que teve do Bill Clinton com os chineses, ainda na época do Bill Clinton, década de 90. Então, ela já tem um histórico de provocar os chineses e agora foi a provocação derradeira, né? A mais pesada de todas, que colocou os Estados Unidos e a China numa situação ali de talvez, quem sabe, algum tipo de ruptura, mas que não vai acontecer na prática.
É, mas foi um uma jogada
mas
perigosa.
É uma jogada dela perigosa que
eu
ninguém entendeu
por quê. Eu vi como uma jogada... Eu entendi mais ou menos.
Acham que é porque ela quer se eleger,
não é só isso. É porque esse ano tem eleição nos Estados Unidos. E os democratas estão com medo de perder cadeiras, que provavelmente vão perder cadeiras. O governo Biden e o Paulo, que está lá, pode confirmar isso, está em decadência. Está assim, descida abaixo, né? Está descendo a montanha, se atrapalhou todo, inflação, desemprego, administração péssima. Então, eu, do meu ponto de vista, vi como uma jogada para desviar aí os olhares, para desviar o foco do que verdadeiramente está acontecendo dentro dos Estados Unidos e da economia.
Mas vou falar uma coisa para vocês. Eu achei o comentário do Paulo Figueiredo extremamente coerente também em relação a isso, porque eu vi uma série de liberais, gente de direita, tal, não sei o que, falando que essa Nancy Pelosi, ela não tinha que ter ido aí de maneira nenhuma.
Eu achei perigoso.
Quem defende liberdade tem que defender.
Agora. Engano gente, eu acho de jogo de cadeira no Congresso. Desculpa.
Eu acho que tem esse lance do oportunismo, mas, por outro lado, pela China não ter reagido de uma forma violenta, porque... claramente são os Estados Unidos que garantem essa independência de Taiwan. Então, pela China não ter tomado nenhuma atitude precipitada, né? Eu acho que acabou saindo como uma demonstração de força para os Estados Unidos mais uma vez.
Um dado importante. Quem mais
sabe que eu não gosto da Nancy Pelosi,
sim,
né?
Só
não,
mas o ponto não é a Nancy Pelosi.
Eu achei curioso o momento dela fazer essa visita.
Só para sair dessa visão romântica, o amaranhado de interesses, o país que mais dá dinheiro para o Taiwan não são os Estados Unidos, é a China. O dobro do que o Taiwan exporta para os Estados Unidos, eles exportam para a China.
Exportar é dar dinheiro?
Lógico, você tem uma relação comercial. O dobro, você vê vende o dobro para a China. Isso é muito importante.
O problema é...
Só um minutinho. Causei tumulto aqui. Olha, não era para ter causado esse tumulto. Paulinha, por favor, você tem um recado importantíssimo para a gente, mas não é agora. Eu vou para um rápido intervalo comercial, a gente volta por aqui. O bicho está pegando, hein? Fica aí.
Com a DirecTV Go, você pode curtir o melhor da TV e do streaming em um só lugar, sem trocar de app. São mais de 70 canais ao vivo, milhares de filmes e séries, além de conteúdos esportivos, infantil, jornalismo e muito mais. Assine agora DirecTV Go e ganhe um mês de Comembol TV grátis para torcer muito na Libertadores 2022. Dê um gol na sua programação. Experimente grátis em directvgo.com.br. DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só app.
Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum.
Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de saladas que tem, e o sabor da carne vai além.
Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day Morumbi, ou na sua casa pelo iFood.
Só no Barbacoa. Você ouve a melhor rádio.
This is my radio station. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
This is my music.
Play here.
One radio. All the hits.
Esta, I love the radio station.
É a Jovem Pan.
Carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. É sensacional. No Carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Lojas 100.
Essa é a Jovem Pan.
quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei. O tanto que ralei pra chegar até aqui. E cheguei, cheguei. Lembro de vários venenos. Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha, levantando sempre no raiar do dia. Bem cedo, sempre aprendi com ela a ser grata pelo que ainda vem. Hoje tu só vê os close, nunca vi meus corre. Mas pra quem confia em Deus, o sonho nunca morre. Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte. Fé pra quem não foge a luta, pra quem não perde o foco. Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte. Fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde o foco. Pra não proceder na luta e na lida. Enquanto a gente não conquista, segue em frente firme, que a nossa firma é forte. Nunca foi sorte, irmão, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Hoje eu sonhei eu estaria onde ninguém pensou. Se ele quiser, eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria pra me guiar. E o impossível é possível pra quem acreditar. Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte. Fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da... Ó mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria e o nosso pão de cada dia. Ó mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria. É minha fé que me guia. Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte. Fé pra quem não foge a luta. Quem não perde o foco.
Da direita e sair ileso sem nada acontecer. Infelizmente, eles atacam, atacam, esticam a corda, aí quando alguém da direita vai e reage, no caso do Felipe, foi pra justiça, aí começam a atacar de quê? A falar que é censura, que não deixam, né, opinião diferente, que não deixam opinião contra. Não, acabou isso. Caluniou, difamou, leva processo.
Olha só, gente, pra vocês que chegaram agora, são 11 horas e 11 minutos, a gente tá repercutindo um pouco da decisão da justiça da jornalista Bárbara Gância ter que indenizar o assessor do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Guga Noblar.
Olha, eu estou pedindo até para Paulinho olhar aqui. Se não me falha a memória, recentemente um outro jornalista que foi processado por ele foi o Fábio Panuzzi, não foi isso?
Foi.
E o Fábio venceu esse processo, porque você vê que depende do juiz que cai. Claro que ainda tem outras instâncias, isso será levado mais adiante pela Bárbara, e eu acho que ela vai acabar tendo talvez a chance do Fábio de vencer também, não sei. Veremos, mas ainda não é um fato consumado, isso aí veremos até onde vai. O que o Fábio e a Bárbara usam para chamá-lo de alguém que fez um gesto supremacista é aquela imagem, onde ele faz um movimento com a mão, em que ele depois tentou dizer que estava arrumando uma lapela, mas a lapela parecia ser invisível, porque ninguém conseguiu ver até hoje que lapela era essa. Não dá pra ver a lapela, dá pra ver só a mãozinha ali, ó. Ele justifica esse movimento, tá até mostrando agora na televisão, dizendo que está arrumando uma lapela que ninguém conseguiu comprovar, ninguém conseguiu ver, uma lapela invisível, uma lapela que fica por fora também do terno, que é um fato que é inovador, a gente geralmente coloca a lapela dentro.
árbitro mais. Enfim, por conta desse gesto, ele passou a ser atacado. Não só por conta desse gesto, ele também já tinha um histórico de um poema que também teria sido usado por um supremacista que cometeu atentados, se eu não me engano, na Noruega, aquele lá da Noruega. Ele também já tem umas outras coisas que ele colocou na rede que acabaram sendo usadas para apontá-lo ali como alguém que tem essa tendência a fazer gestos que são interpretados como supremacistas. Então, o Fábio Panúzio venceu o mesmo processo. Veremos no que vai dar esse da
Fala, Paulinho.
Na verdade, assim, hoje não é sexta, então não é dia de reverter fake news, né? Mas...
acho que nós tivemos um pequeno problema aí no seu áudio, Paulo. É isso? Acho que o áudio do Paulo... cortou. A gente vai tentar restabelecer a conexão. Você quer dar um recado agora pra gente, enquanto a gente restabelece a conexão do Paulo?
Eu vou trazer pra vocês um recado, principalmente pra você que tá em São Paulo. Uma peça muito legal tá em cartaz no Alvenaria Espaço Cultural. Essa temporada toda, durante o mês de agosto, quartas e quintas-feiras, Se Morri, Já Não Me Lembro, um ensaio pra recriar o mundo. Então, se você gosta de teatro, quer ter a oportunidade de curtir esse espetáculo Se Morri, Já Não Me Lembro, que tá na Alvenaria Espaço Cultural, na plataforma Simpla, você consegue comprar o seu ingresso, tem sessões então todas as quartas e quintas-feiras nesse mês de agosto. Aproveite, quem gosta de teatro com certeza vai ter aí uma boa noite curtindo esse espetáculo. Traz a história de duas irmãs, é um cenário apocalíptico e elas estão ali para recriar o mundo a partir dos afetos, das experiências dela. Muito interessante a história, confiram.
Muito bem, Paulinha, vamos falar de um assunto que sempre rende muita polêmica aqui no nosso programa, que é a linguagem neutra. Após a Argentina oficializar o uso desse tipo de fala, o presidente Jair Bolsonaro ironizou muito no Twitter, né? Conta pra gente.
Vamos lá, olha, porque de acordo com uma decisão publicada no dia 28 de julho agora, uma resolução ali no Diário Oficial na Argentina, o Ministério de Obras Públicas argentino usará oficialmente a linguagem e a comunicação não sexista e inclusiva como formas expressivas válidas em produções, documentos, registros e atos administrativos em todas as áreas. Pois ontem o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o assunto em suas redes sociais. Eu vou ler aqui os tweets do Bolsonaro Fanfarrão, que é como eu chamo Bolsonaro no Twitter, né? Que o perfil dele sempre tem ali as suas sacadas que acontecem na internet. Lamento a oficialização do uso da linguagem neutra pela Argentina. No que isso ajuda o seu povo? A única mudança provocada é que agora há desabastecimento, pobreza e desemprego. Que Deus proteja os nossos irmãos argentinos e os ajude a sair dessa difícil situação. No Brasil, a esquerda também parece obcecada em destruir nossos símbolos nacionais. Na verdade, essa é apenas mais uma forma de dividir o país, desrespeitando a sua cultura e suas tradições. Respeito se conquista com caráter, com trabalho, com valores, não com essas baboseiras. Segue o Bolsonaro, boa sorte a quem acredita que essas são as pautas mais importantes para um povo. Meu compromisso é o de seguir reduzindo a violência, criando um ambiente propício à geração de empregos, acelerando o crescimento da nossa economia e defendendo os valores sagrados da nossa pátria, escreveu Jair Bolsonaro sobre essa situação ali na Argentina.
Muito bem. Paulinho, agora sim você está de volta. Vou pedir para você retomar aquele comentário a respeito da indenização para o Felipe Martins e já emenda com a linguagem neutra na Argentina.
Deixa eu falar do Felipe Martins, então, porque é muito icônico, porque essa é a mídia que o Guga usa para se informar, né? Essa menina, essa moça, foi jornalista, já foi da Globo, Folha, Estadão, passou por todos os lugares. E ela chama o Felipe Martins de supremacista branco sem o menor pudor, né? Aliás, é importante dizer, Guga, que esse poema aí que você citou, do Dylan Thomas, ele é citado em dezenas de filmes. O Dylan Thomas fez parte do esforço de guerra contra o nazismo. O poema, o Felipe Martins já tinha postado em 2016, bem antes, manifesto, bem antes de tudo. No final das contas, ele acabou inocentado, absolvido sumariamente. Ele já processou mais de 20 jornalistas e ganhou todas as ações até agora na primeira instância. E não... não, essa do Fábio Panúzio, ele ganhou na primeira instância, o Fábio Panúzio conseguiu reverter na segunda, mas aí no agravo reverteu de novo. Então a condenação continua com o Fábio Paruzzo, continua condenado. Então, o problema dessa história, Paulo, é que ficou muito, é muito barato ainda, as condenações são muito baratas. Então, pegaram o nome do Felipe Martins e fizeram um verdadeiro cancelamento e assassinato de reputação. Se ele estivesse no governo de outra pessoa, ele teria sido demitido. Toda a reputação do cara foi arruinada de forma definitiva. Então, o cara tem que mover mais de 20 processos para ganhar essas indenizações michurucas. Quanto vale você ter a sua reputação arruinada por um jornalista de grande mídia? Agora, isso mostra exatamente o que eu vivo querendo dizer, que o jornalismo profissional morreu. Essas são as pessoas que ocupam o jornalismo profissional. É um bando de militante de esquerda. É um bando de militante de esquerda sem o menor compromisso com a verdade, que difamam, assassinam a reputação de qualquer um que seja opositor. Então, é essa porcaria que as pessoas não podem usar para se informar. Quanto. Eu posso falar do pronome neutro depois? Você gira aí?
Por favor,
eu volto depois.
Por favor, vamos girar aqui, Zoe.
Agora sobre o pronome, né? Já trocamos de assunto. Ok. Não, como o governo argentino, ele mostra que não está nem aí para o povo. Eles estão aí tentando colocar, implementar a sua agenda globalista no país e não estão nem aí para a pobreza. Porque eu hoje estava vendo algumas notícias aqui para trazer para o programa sobre a Argentina e eu fico assim, estarrecida, chocada, triste de ver a situação em que a Argentina se encontra hoje. Como tem coisa muito mais importante do que essa balela, essa besteira, essa... Ai, assim, eu não tenho nem palavras para falar sobre essa bobagem de pronome neutro, de inclusão. Isso exclui as pessoas, não inclui ninguém. São pouquíssimas as pessoas que não se identificam com seu gênero. Aí querem usar para todo mundo, colocar uma exceção como se fosse regra. Enquanto um país inteiro tá passando fome, as pessoas estão desenterrando galinhas para comer. Na situação da Venezuela, a gente comendo cachorro e eles preocupados em lacrar e implementar a sua agenda globalista no país. Olhem essas notícias aqui sobre a Argentina. Olha como tem coisa muito mais importante do que pronome neutro para se preocupar. Descontrole financeiro, dívida da era Fernandes chega a 80% do emprestado pelo FMI à Argentina. Crise econômica não dá trégua na Argentina. 4 em cada 10 pessoas vivem na extrema miséria. 65% das crianças e adolescentes argentinos vivem na pobreza. Olha esses números. O país está afundado. Um dos países mais ricos, hoje um dos mais pobres. Olha como tem coisa muito mais importante para se preocupar, mas não. Eles insistem em deixar o povo passando fome e continuar lacrando, inserindo gênero neutro, que eu não sei que diferença vai fazer na vida das pessoas. Sabe o que faz diferença na vida das pessoas? É emprego, é economia boa, é o país, é a economia do país girando, é o país ser respeitado fora, é defender as liberdades individuais. É isso que as pessoas querem. As pessoas não estão nem aí para pronome neutro, minha gente.
Ô, Guguinha, como é que tá a pobreza lá na Argentina, hein?
Olha, eu concordo 100%, quase 100% aqui com a Zoe no fato de que tem temas muito mais
relevantes. O que eu falei? Ai, meu Deus, o que eu falei de errado?
Meu Deus! Tem temas muito mais importantes para a gente estar discutindo do que o pronome, só que o Bolsonaro tá na internet fazendo o quê? Fazendo o que a Zoe tá criticando aqui, okay, gente. Bolsonaro tá perdendo tempo discutindo o pronome da Argentina, que sequer é do
Cê
caso brasileiro.
Do Brasil,
ele tá indo lá discutir um problema. E olha,
Brasil.
Bolsonaro, eu vou te ensinar uma coisa. Jamais use aquilo que pode se voltar contra você. Você usou como exemplo pobreza. E como é que tá a situação do brasileiro, meu amigo? Você pegou o Brasil com 19 milhões de famintos, tá entregando com 33 milhões de famintos. A gente tem um país, onde saiu agora um dado ontem, recente, que mostra que 17% dos brasileiros precisaram vender bens para se alimentar.
Sabe por quê?
Pra
isolamento social. Fica em casa.
Pra poder
vamos cuidar
comer
da vida das pessoas.
Esse é o fato. A gente tem brasileiros na fila do osso, Bolsonaro. Buscando o osso. A Zoe tá aqui, indignada com a pobreza e com a miséria da Argentina.
Guita, eu trouxe dados sobre o Brasil comparado com 2018 com
estou concordando com você. A gente tem os mesmos problemas.
Não, do Brasil, não da Argentina.
Então, agora, infelizmente, esse mundo da fantasia não tá se fazendo
fantasia
na vida do brasileiro. O que o brasileiro tá fazendo é ir pra fila do osso.
Números não funcionam.
É comer comida
ele
na lata de lixo. Só ou é pegar um subemprego que faz com que, mesmo que a gente tenha gente mais empregada, no fim o saldo é menor.
Você concorda com essa coisa da oficialização por parte do Estado de uma linguagem neutra? Você acha que, por exemplo, no Brasil a coisa deveria ser assim também?
Meu Deus. Eu acho que eles estão dando a opção. Não é que vai ser a partir de agora.
Não, não a partir de agora.
Documentos oficiais do governo
desse ministério.
Então, sim, mas isso, o meu ponto é o seguinte, eu já entendi, o Bolsonaro, pobreza,
é isso que é importante, é isso que eu acho importante, como as hoje.
Tem que ter linguagem neutra no Brasil?
Olha, eu acho que a gente não deve, nesse momento que tem 33 milhões de brasileiros passando fome, o esforço concentrado da política, tendo que vender bens para se alimentar, deveria ser.
A Argentina prioridade errou.
Não deveria ser essa. Agora, eu não acho errado você abrir espaço para quem quer usar outro tipo de pronome, você tratar com respeito, com dignidade e assimilar esse tipo.
Você aprender isso na escola.
E assimilar esse tipo de linguagem. Isso eu não vejo problema nenhum.
Não, eu acho que a língua oficial tem que ser a língua oficial, eu acho. Acho que a gente não deveria mexer, por exemplo, nem na escola, nem... É a língua oficial. Agora, eu acho que se tem uma literatura, por exemplo, que tem um personagem que usa a linguagem neutra, aí eu acho que é mais livre, é mais fluido, se as pessoas querem usar isso no seu dia a dia. Mas eu acho que, oficialmente, né, como língua portuguesa, como aquilo que a gente aprende, como aquilo que a gente oficializa, eu sou a favor da gente usar a nossa língua portuguesa, dentro das normas da língua portuguesa que a gente aprende e propaga. Mas na literatura tem um personagem assim? Se um livro quer ser escrito assim, se um autor tem essa ideia e quer fazer, eu acho que aí vai dar liberdade de cada um de querer usar no seu dia a dia ou não. Mas eu acho que a imposição oficial...
Ô Paulo, você acha que se o Lula ganhar a eleição, a gente vai ter linguagem neutra no Brasil?
Não tenho a menor dúvida. Vocês viram outro dia, coisa ridícula. E a gente fala isso aqui dos Estados Unidos também, né? A Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, abrindo uma reunião, dizendo assim: eu sou Kamala Harris, mulher, meus pronomes escolhidos são ele e ela, são, sei lá, ela e her, sei lá. Assim, uma coisa ridícula. Você tem que começar uma reunião escolhendo pronome. Enquanto isso, o governo Biden mergulha os Estados Unidos numa crise econômica, oficialmente agora em recessão. Maior inflação dos últimos 42 anos. A esquerda é isso. Eu acho que a Argentina é a mesma coisa. Ela é uma janela para o Brasil se ele eleger o Lula, o Paulo. É isso que a esquerda quer. A Zoe pontuou muito bem aí o que aconteceu com a Argentina. Aí o Guga vem dizer: ah, o Bolsonaro também está perdendo tempo. Que perdendo tempo? O cara fez um tweet. O Bolsonaro pegou o Brasil na maior crise econômica da história. O PT deixou o Brasil. Isso é importante ficar registrado para sempre. O PT, esse PT que vai ter o voto do Guga, deixou o Brasil na maior crise econômica da sua história, desde que o Brasil foi fundado. Nunca houve uma crise econômica tão grave quanto a que o PT deixou o Brasil. E depois disso, o presidente Bolsonaro assume e pega a maior crise da nossa geração. Uma crise econômica maior do que a crise de 29 foi durante esse governo que o Bolsonaro tocou o Brasil. E aí como é que ele entrega o país? Com elogio até do FMI, crescimento econômico, desemprego caindo para cair abaixo de 9%. O Brasil está tendo uma inflação menor, vai acabar tendo uma inflação esse ano, se bobear, menor do que a dos Estados Unidos pela primeira vez na história. E é a mesma coisa que a esquerda está fazendo no resto da América Latina inteira. Ora, já estão destruindo agora a Colômbia, estão destruindo o Chile, destruíram os Estados Unidos. É pouco tempo um desastre completo. Então, assim, o brasileiro que está diante das urnas tem que decidir nesse momento. Ah, ele vai ter pronome neutro, vai ter um presidente que vai falar, vai fazer bastante fala bonitinha, eu nem vou falar das falas do Lula aqui para não dar problema, e vai chegar no final das contas e vai entregar o Brasil nessa condição que a esquerda está fazendo com a América Latina inteira. Se o brasileiro, olhando todos os vizinhos, vizinhos que andam de bracinho colado, amor com Lula, mesma pauta, mesma agenda. Se o brasileiro ora para todos esses e ainda resolve escolher o PT, ora, aí que Deus tenha misericórdia do nosso povo, porque o juízo vem.
A desonestidade intelectual é tamanha que eles querem culpar o PT pela crise ainda de hoje. O PT que não está no poder desde 2015. A culpa da crise ainda é do PT, porém na Argentina a culpa é da crise, é do governo de esquerda que entrou agora. Ignorando, por exemplo, um dado recente do governo Macri. Quem levou...
Peraí.
O governo Macri, ele levou 40% dos argentinos para a pobreza. Foi o governo que mais levou o argentino para a pobreza. Foi o governo neoliberal de direita do Macri. Esse é um governo recente que vocês não falam, e o Macri. Agora, e o PT de 10 anos atrás, vocês usam ainda.
10 anos atrás.
Isso,
14
gente,
anos
de se PT chama desonestidade intelectual. Só uma correção. Bem. O Fábio Panuzio ganhou e não teve agravo ainda. Por enquanto, Fábio venceu, não teve, porque foi em junho a decisão. Vai atrás, porque eu já atualizei aqui. E recebi esses dados de que foi em junho, não teve nem tempo de ter agravo.
Paulinha, por falar em linguagem, a cantora Demi Lovato, ou será cantora ou cantora? Tori, como é que eu falo isso? Enfim, parece que ela voltou a usar pronome feminino.
Pois é, agora é cantora de novo, Paulo, porque no ano passado a Demi Lovato anunciou que usaria pronomes neutros, né? No mesmo momento em que ela se assumiu não binária, que é quem não se identifica exatamente como homem ou mulher. Então, na época, ela escreveu o seguinte, ó, contou a seguinte versão: sinto que isso representa melhor a fluidez que sinto na minha expressão de gênero e me permite me sentir mais autêntica e fiel à pessoa que eu sei que sou e ainda estou descobrindo. Mas agora, numa entrevista ao podcast Spout, a Demi contou que voltou a usar pronomes femininos. Ela disse que é uma pessoa muito fluida e que no ano passado ela sentiu que a energia dela estava muito equilibrada entre masculina e feminina. E olha o exemplo que ela deu até para trazer um pouco desse sentimento. Ela disse assim, ó, quando me deparei com a escolha de entrar em um banheiro e disse mulheres e homens, eu não me senti que havia um banheiro para mim, porque eu não me sentia necessariamente como uma mulher e não me sentia como um homem. E agora ela sente diferente. Ela diz o seguinte, ultimamente tenho me sentido mais feminina, por isso adotei o ela e dela outra vez. Acho que o importante é que ninguém é perfeito, toda a gente se confunde com os pronomes e a certa altura, sobretudo quando está em aprendizagem, é tudo uma questão de respeito. Então agora é a cantora mesmo, Paulo.
Muito
tá
bem,
certinho.
Eu tenho um tweet para cada um, mas é um tweet, não é um minuto, por favor, rapidinho.
Olha isso, vamos respeitar a maneira como ela quer ser chamada. Antes ela queria por um pronome neutro, agora ela se sente mais feminina. Se ela numa hora se sentir mais masculina, que ela faça o
muito
uso
bem
do pronome masculino.
Você já está no segundo
vamos
tweet
respeitar.
Grato, um tweet zoando.
As drogas e o feminismo acabaram com essa menina. É ver o antes e depois dela. O antes de quando ela era uma menina que não usava drogas, que não se envolvia com esse movimento feminista, e o agora que se transformou em não sei o quê.
Paulinho, para fechar.
Não, é imbecil completa, é tão fluida que o cérebro dela virou uma sopa, né? Tem que ter banheiro para cada sentimento dessa dodói da cabeça. A gente tem que viver num mundo desses doentes mentais e bater palma para eles e dar visibilidade para eles na mídia para eles aparecerem com muito essa bem. Pauta ridícula.
Paulinha, temos tweets?
Temos tweets, pessoal da produção. Eu fiquei muito envolvida, hoje não deu tempo. Eu queria mandar um beijo para Demi Lovato, quem eu já entrevistei, acho maravilhosa. Tô esperando novas músicas com essa voz maravilhosa. E lembrando que nesse horário, aqui a gente pede voto para o Morning Show no IBEX. Então vai lá e vota na gente. É veículo de opinião, o QR Code tá aqui na tela, é só você clicar pra gente levar esse caneco do IBEX. Nesse horário, é voto de Morning Show.
Muito bem. É, eu senti uma cutucada no pânico forte, hein?
Da olha, não, teve não, um veneno. Eu achei não, um não pouco de enfrentamento. Eu não sei quem é que fez isso. Colocar no nosso intervalo, entendeu? É. Pedir voto para outro programa, gente.
Apareceu no intervalo do Morning Show pedindo voto pro pânico. É isso,
eu acho isso,
Paulinha,
muito estranho. Quem acompanhou por imagens viu, eu não acho justo pedir um direito de resposta.
Eu quero é break impresso, querido. Eu quero verificar isso.
Você quer ver se vai tirar alguma coisinha,
exatamente,
né, Paulo?
Tchau, turma. Até amanhã, hein? Sem rachas aqui. Tchau.
A melhor rádio.
Bom dia pra você. Uma ótima quarta.